Desembargadora Cristina.
Ela
Tá, desembargadora Cristina não está?
Eu
Ela
estou
estava.
aqui. Minha
Ah,
câmera
oi,
acho que não
Cris.
está
Tudo bem?
aberta. Oi, boa tarde, tudo bem? A minha câmera
Olha,
ainda não
já
iniciou.
vi.
Só um momentinho, ver se eu vou tentar novamente aqui.
Eu falo que ela é a desembargadora mais linda deste
Oh,
tribunal. E essa foto,
obrigada.
então, pelo amor de
Nossa,
Deus. É uma
é isso,
coisa de
mas isso aí é
cinema, né? Coisa de
Photoshop.
cinema. Você não está
Então,
gravando, né?
já está
É.
gravando.
Está
Olha,
gravando?
como
Pode,
pode,
menino.
declaro
Zera isso
aberta a
aí.
sessão
Minha
presencial
câmera não
às
abriu.
14 horas e 1 minuto, nos
Ah,
termos do
fechou.
calendário regularmente divulgado no site desta corte, e desde já cumprimento a todos que participam dessa sessão de julgamento no ambiente virtual, registrando a presença do membro do Ministério Federal, doutor Ageu Florencio da Cunha, desejando a todos uma boa tarde e um trabalho profícuo e harmonioso. Bom, os demais dizeres a respeito da rotina normal, eu vou deixar para depois, para poder otimizar o tempo. Nós, então, iniciamos diretamente no item 19 da pauta, de relatoria da Desembargadora Federal da Aldisque Santana, processo 525-45-82-2023-403-6126, Rogério Mário Zamorano de Caro, é o autor, o advogado Danilo Pérez Garcia. Doutor Danilo,
Boa tarde.
boa tarde. O senhor está acostumado com a sequência aqui da
Sim.
sessão, então, com a palavra diretamente para a sustentação oral.
Obrigado, meus cumprimentos a todos. Trata-se de um pedido, né, de regularização de contribuições para fins de revisão, né? O benefício ele foi concedido em 2009, sendo que não foi juntada na época toda a documentação necessária, né, pelo autor, que é empresário, né, portanto contribuinte individual obrigatório, né, e dentro do prazo decadencial, né, ele deu entrada então em 2016 no pedido de revisão, em que se pedia a expedição das GPS, né, com relação ao período não recolhido, né? E o cômputo de períodos que pequenas um pequeno período que foi recolhido, mas não havia sido acolhido pelo INSS, bem como a revisão para que fosse aí transformada a aposentadoria em aposentadoria por tempo integral, né? O INSS negou a revisão, então o autor ele precisou recorrer à justiça, né? E eu gostaria de assim fazer um esclarecimento com relação a por que não foi feito o recolhimento antes de se dar entrada na revisão. Foi justamente porque, por orientação mesmo dos advogados, né, que nós acabamos já nos acostumando com uma situação que a gente até brinca, fala que é um estelionato administrativo, né, em que o INSS ele determina, ele aceita o recolhimento, ele expede a GPS e no final ele não faz o cômputo do período, né? Então já houve clientes aí que despenderam aí 30, 40 mil reais. O INSS agradeceu o pagamento e não fez nenhum efeito prático, né? Então, nós pedimos que fosse, então, atendendo aquele pedido de 2016, né? A R-sentença, ela fala que não poderia dar aí um provimento condicional. Então, colocar que, olha, é deferida a revisão desde que haja a contribuição. No entanto, não seria, né, um provimento condicional se não tivesse havido em 2016 o prévio requerimento administrativo, e é admitido pelo INSS, né, que seja feito, né, primeiro o pedido da regularização para em seguida ser feita a revisão, justamente para evitar que seja feito o recolhimento diferente daquilo que o INSS espera, né? Bem como que se caia nessa situação em que a pessoa faz o recolhimento sem ter nenhum efeito prático, né? A sentença, como lançada, ela acabou por ser omissa com relação ao período, né, em que houve o reconhecimento da atividade empresarial, né? Perdão. de 6 e 7 de 2006 e o mês de agosto de 2007, né, que se reconheceu o recolhimento, mas não houve aí o conto, né? E a sentença acabou não condenando o INSS ao conto desse período, né? Houve aí o reconhecimento do direito ao recolhimento, ou seja, condenando o INSS a expedir a GPS, mas condicionando a um novo requerimento de revisão, o que não é possível no momento, uma vez que, sendo a DER 2009, ela já está automaticamente morta aí pela decadência, né? Então, o que a gente busca com o apelo, né, bem como com a minha sustentação, tentando ser o mais rápido possível, né, é que justamente seja dado um efeito prático, né, uma utilidade processual, aquilo que foi reconhecido na sentença, que é o direito da expedição da GPS, né, bem como seja complementado aí o provimento jurisdicional com fins de se reconhecer, né, o direito ao conto do período recolhido aí, que eu já falei, 6, 7, 2006 e agosto de 2007. Era o que eu tinha a expor. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Antonino. Com a palavra, a relatora.
Boa tarde a todos e meus cumprimentos, inclusive, ao nobre advogado. E eu, senhor presidente, eu estou indicando o adiamento para melhorar os autos em relação ao que foi os fatos trazidos agora na sustentação oral.
Perfeito. Então, proclamo o resultado parcial, adiado por indicação da relatora. Passamos
obrigado,
ao item 392, de Relatoria Desembargadora Federal da Aldir Santana, processo 5.967-56-2020. O autor é Roberto Jorge Itakayama. Advogado Cristian de Souza Gonzalo. Doutor Cristian?
Ele se encontra.
Oi?
Ele se encontra na sala. Sim. Doutor Cristian? Nós vamos tentar entrar em contato, doutor.
À vista da necessidade de otimizar o tempo, deixa que dá para depois. Vamos passar, então, para o item 379 da pauta. Relatora desembargadora federal Cristina Mello. O processo é 5354483-69-2020. Autor João Carlos dos Santos Covas. O advogado é Danilo Pérez Garcia. Doutor Danilo?
Difícil. Não se encontra, doutor.
Tá, então vamos passar para o outro item da pauta, o item 380, relatora desembargadora Cristina Mello, processo 53029-0567-2020, autor João Batista Iambro, o advogado Romualdo Veronese Alves. Doutor Romualdo?
Boa tarde a todos.
Boa tarde, doutor Romualdo. O senhor já está acostumado com o ritmo e a mecânica de funcionamento da nona turma.
Boa
então,
tarde
com
a todos.
A palavra para a sustentação oral.
Eu agradeço, excelência. Inicialmente, eu quero cumprimentar todos os desembargadores, na pessoa do presidente. O representante do Ministério Público presente, doutor Ageu Florencio, servidores da Justiça Federal, os colegas advogados presentes, desejando que todos tenham um trabalho que esse se desenvolva com a luz da sabedoria. O autor, nesta ação, o senhor João Batista Engo, ele pediu a aposentadoria especial lá em 14/12/2016, ou alternativamente, se não reconhecidos, 25 anos de atividade especial, que esses períodos fossem convertidos para aposentadoria por tempo de contribuição e até mesmo alteração da DR, se necessário. O João Batista Iengo, atualmente, esse jovem senhor aos 59 anos de idade, ele iniciou sua vida laboral aos 15 anos de idade, lá como entregador para empregador Ítalo Greque, conforme consta nas folhas 10. Depois passou para trabalhador rural, motorista, auxiliar de produção e, finalmente, operador de empacotadora numa usina de açúcar e álcool, função que exerce até agora. O autor apresentou todos os informativos de insalubridade, sendo os mesmos preenchidos, alguns corretamente, outros nem tanto, mas nenhum período foi reconhecido pela autarquia na fase administrativa. Destacamos, excelências, que a confecção do laudo pericial, conforme consta nas folhas 222 e 241, elaborado pelo perito de juízo, esclareceu a realidade dos fatos, demonstrando cada período, atividade realizada e os agentes que estavam expostos. Somados todos esses períodos, somente a parte especial ultrapassa os 25 anos de atividade especial. Entretanto, quando julgado procedente o pleito, na sentença constou um equívoco quando lançada, porque fixou a data do início do benefício na data da propositura da ação, bem como fixou os juros de correção monetária, não obedecendo ao tema 810 fixados no STF. Importante destacar ainda que a parte autora adimpliu o direito na DR administrativa, devendo assim ser aplicado o que está previsto ali na legislação, no artigo 49, inciso 2 da Lei 8.203, de 91, entendimento do colégio STJ no PET 9582 do Rio Grande do Sul. Somente a título de esclarecimento, ainda, excelência, se alterada a data do início do benefício para a data de propositura da ação, este tempo também tem que ser alterado. Ele tem que ser somado da DR até a data da propositura da ação, o que não se espera, requerendo que seja concedido desde a DR aplicada. Quanto à aplicação do tema 810, esse é um fato inquestionável. O cálculo deve ser assim respeitado. Agora, quanto à matéria ventilada pela autarquia em seu recurso, embora o empregador, a legislação nomeie o empregador como responsável pelas informações, a autarquia não fiscaliza. Em nenhum momento ela vai fiscalizar a empresa se está fornecendo o TPP correto, como está esse LTCAT, absolutamente nada. Ele simplesmente, na análise do processo, simplesmente ele pune o trabalhador, dizendo que o documento não está de acordo com o que determina a lei. Mas o trabalhador, ele não é responsável pelo preenchimento do documento. Em nenhum momento a legislação fala isso, mas é o primeiro a ser prejudicado. A autarquia tem o poder da fiscalização. Se não o faz, por que não o faz? Em nenhum momento ela explica isso aí. A fiscalização é necessária. Ou seja, traduzindo a ideia do INSS, ó, tá tudo errado, o documento está errado. Ah, mas está tudo bem, porque ele está sendo prejudicado. E isso nós não podemos tolerar, excelências. Punir a parte hipossuficiente é mais fácil do que tentar resolver e fazer valer as informações corretas que deveriam ser apresentadas pelos empregadores. O laudo técnico pericial realizado nos autos é uma grande arma para a aplicação da primazia da realidade, pois o perito, sendo equidistante das partes, não tendo interesse na causa, relata efetivamente a realidade dos fatos, fato que não acontece no preenchimento do PPP, pois o empregador prefere, entre aspas, camuflar algumas informações que pode lhe trazer prejuízos e responsabilidades civis no futuro. Aliados a essas as condições degradantes da atividade do trabalhador rural, temos o calor, que bem relatado no laudo pericial, é de 27,7 graus. Hoje, excelências, aqui na cidade onde eu resido, na cidade de Catanduva e aqui em região, hoje estamos a 35 graus. E esses trabalhadores estão lá no campo, sem nenhum tipo de proteção. Não há árvores para se esconder e nem podem. A radiação ionizante destacada no laudo, a ultravioleta, causa riscos à saúde, principalmente o câncer de pele. Existem vários estudos sobre esse tema. E ainda, fala-se do calor.
Qual é a diferença? O INSS bate na tecla que o calor só pode ser de fonte artificial. Onde está isso? Qual que é a diferença entre o calor da fonte natural e o calor de fonte artificial? Data Vênia, o trabalho exposto ao sol, principalmente nas atividades braçais realizadas pelos trabalhadores, são extremamente extenuantes, no caso dos trabalhadores rurais, o que causa fadiga e mal-estar. A radiação violeta, está previsto lá no grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, na LINAC, e assim deve ser aplicada. Destacamos um voto da eminente desembargadora doutora Leila Paiva na apelação civil 53-23-40472-2020-403-9999, julgado agora 15/3/2023 e publicado dia 17/3/2023, que fala muito bem esta situação, o que nós não podemos manter. O judiciário não pode fechar os olhos aos fatos reais e deve analisar a situação real e não simplesmente um documento que é fornecido pelo empregador sem que haja fiscalização, porque o empregador pode escrever o que ele quiser. Por quê? Porque o INSS não fiscaliza. Quanto ao agente ruído, o laudo pericial também é muito bem claro. O autor sempre trabalhou acima dos limites de tolerância. E só para exemplificar, excelências, o ruído de um simples liquidificador, ele gera 85 decibéis no mínimo de ruído. Nós, que utilizamos um pequeno aparelho ali, pequenininho, não aguentamos ficar 5 minutos ao lado daquele barulho total. Imagina uma pessoa trabalhar no mínimo 8 horas, e vemos, no caso dos autos, que o autor fazia até jornada de 12 horas. Como, então, suportar um ruído desse? Por que o INSS não quer fazer valer a legislação e contar, reconhecer o direito do segurado, suas excelências? O perito é equidistante das partes. Não podemos falar em nulidade do laudo. Se o INSS não comparece à perícia, é porque não quis, porque ele foi intimado para fazê-lo. A certeza do INSS quanto ao não reconhecimento das atividades especiais choca-se claramente com a célebre frase de Freud, que diz: nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. É essa dúvida que nós buscamos sempre solucionar nos processos com os laudos periciais. Então, o laudo pericial juntado nos autos, elaborado nos autos, ele deve ter sempre valor probante em favor do segurado quando é visto, comprovado que estava em exercício de atividade insalubre. Antes fosse, excelências, roga-se que vossas excelências mantenham a sentença de procedência, mas reformem quanto a data do início do benefício na DR e a aplicação do tema 810 do STJ e neguem provimento ao recurso da autarquia. Nada mais.
Obrigado, doutor Romualdo. Com a palavra, a relatora.
Obrigado, presidente. Cumprimento dos advogados e peço adiamento do item.
Perfeito. Anuncio o resultado parcial por indicação da relatora. Adiado, feito. Passamos, então, novamente ao item 392 da pauta, de relatoria da doutora desembargadora federal Daldir Santana, chamando o doutor Christian de Souza.
Pronto, excelência, está me ouvindo?
Doutor Christian, o senhor está com a palavra pelo prazo regimental.
Certo, agradeço. Primeiramente, boa tarde, excelência, boa tarde aos demais juristas que nos acompanham. Excelência, trata-se de ação movida pelo apelado Roberto Jorge Takayama para concessão de aposentadoria especial. Durante todo, maior parte do período de trabalho do seu Roberto, ele trabalhou como dentista autônomo e assim pleiteou a aposentadoria especial que ele faz jus. A sentença foi de procedência e o INSS recorre dessa sentença, suscitando 2 pontos. Que o contribuinte individual não faria jus à aposentadoria especial e suposta inconsistência do PPP. A respeito do primeiro ponto levantado pelo INSS, de que o contribuinte individual não faz jus à aposentadoria especial, já se trata de tema pacífico no STJ. A jurisprudência do STJ é farta nesse sentido, de que o contribuinte individual pode sim aposentar pela modalidade especial, visto que, por mais que ele seja um contribuinte individual, por mais que ele seja contribui ali com suas próprias despesas para o INSS, ele pode estar sujeito a agentes nocivos, a alguns riscos em relação ao seu trabalho, especialmente aqui no caso do dentista. Inclusive, existe uma súmula do TNU que dispensa a sua leitura, pois foi transcrita no próprio, nas próprias contrarrazões de recurso, de que o contribuinte individual pode fazer jus à aposentadoria desde que comprove a submissão aos agentes nocivos. Em relação ao PPP, melhor sorte também não assiste o INSS, pois apenas trouxe uma resignação afirmando que supostamente o PPP não teria sido assinado por pessoa legítima, porém o que se extrai do documento juntado nos autos é que o engenheiro Hélio Pesce Guastaldi, devidamente credenciado e inscrito no CREA, ele assinou o PPP e assim possui boa-fé, né? Presume-se a boa-fé de todas as informações colocadas pelo senhor engenheiro. O INSS, de outra parte, não trouxe prova alguma que pudesse infirmar a boa-fé das informações, dos dados e do trabalho desenvolvido pelo engenheiro. Nesse sentido, Excelência, a sentença bem reconheceu o direito do apelado e, por esse motivo, não tendo o INSS comprovado ou trazido fatos novos que pudessem infirmar a lisura das razões de decidir, é que se pede que seja negado o provimento ao recurso do INSS, mantida a sentença como se encontra. Nada mais.
Agradeço o cumprimento do seu advogado. Com a palavra a relatora. Sem som, doutora Daldice.
Desculpe, senhor presidente. Também estou propondo adiamento desse item.
Perfeito. Então, proclamo o resultado parcial, adiado por indicação da relatora. Muito obrigado, doutor. Passamos, então, ao item 371 da pauta, de relatoria da juíza federal convocada Ana Lúcia Juncker. É o processo 66808-2012. O autor é Daniel Siqueira Duarte, advogado Felipe Duarte dos Santos. Doutor Eduardo Felipe.
Boa tarde.
Boa tarde. Doutor Felipe, o senhor está com a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental na forma de costume.
Perfeito. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a atenção de vossas excelências por terem, doutora Ana Lúcia, doutora Daldi Santana e doutor Gilberto Jordan, por terem muito cordialmente me recebido virtualmente para despacho de memoriais sobre esse caso. Também agradecer aos representantes do Ministério Público pela presença e demais colegas advogados. Bom, excelências, já avançando aqui na temática em questão, eu gostaria de estabelecer algumas premissas jurídicas e fáticas para julgamento do presente caso. A primeira premissa jurídica, excelências, é que trata-se de uma ação com pedido de auxílio acidente de qualquer natureza, previsto no artigo 86 da Lei 8.213, de 91, que dispõe que o benefício será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, esses resultarem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, excelências, antes do caráter indenizatório do benefício, é perfeitamente possível que o segurado o receba trabalhando, sendo necessário apenas e tão somente a demonstração de redução da capacidade laborativa para as atividades que habitualmente exercia na época do acidente. A segunda premissa jurídica, excelências, refere-se ao grau de redução da capacidade laborativa. E sobre esse tema, o STJ, através do seu precedente qualificado, já pacificou a questão através do tema 416, que no tocante à redução da capacidade laborativa, o nível do dano e, em consequência, o grau de maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima à lesão. Então, excelências, estabelecidas as premissas jurídicas, podemos concluir que a partir delas, não estamos falando aqui de incapacidade laborativa, mas tão somente de redução da capacidade laborativa. Agora, as premissas fáticas, excelências. A primeira premissa fática incontroversa é que o Sr. Daniel, autor da apresentação, ele sofreu um acidente de qualquer natureza no dia 30/10/2011, fraturando o quinto metacarpo da mão direita. A segunda premissa fática incontroversa, excelências, é que na época do acidente, o Sr. Daniel trabalhava como caminhoneiro com transporte de carga para a empresa Ciervale, precisando se valer de força nas mãos, sobretudo na direita, tendo em vista que ele é destro, para amarrar bem as cargas antes do transporte. A terceira premissa fática incontroversa, excelências, é que essa que nos parece muito importante para o deslinde do caso, é que conforme consta no laudo administrativo emitido pela perícia do INSS, que se encontra em número no ID 17884815, página 7778, o senhor Daniel foi demitido pois não conseguia mais amarrar a carga, tendo sido observado no referido laudo administrativo deformidade do quinto metacarpo da mão direita, sugerindo alteração sequelar e tendo sido observada leve redução de força. Inclusive, excelências, nesse laudo administrativo, se verificarmos o motivo do indeferimento do benefício, o INSS basicamente em sede administrativa imiscuiu-se a indeferir por conta do grau da lesão. Grau esse desprezado pelo precedente do STJ, o precedente qualificado já mencionado. E a quarta premissa fática em controvérsia, excelência, é que atualmente o Sr. Daniel exerce atividade de motorista de ônibus, ou seja, transporte de passageiros, trabalhando para a empresa Viação Jacareí. Justamente por conta dessas premissas fáticas e jurídicas, excelências, o juízo na origem julgou procedente o pedido do Sr. Daniel, pois entendeu que resta claro, e também entendemos da mesma forma, que estão presentes aqui os requisitos da lei e do precedente qualificado do STJ para concessão do auxílio acidente. Então, assim, no presente caso, a única controvérsia seria o laudo pericial. E aqui, já iniciando, excelência, os apontamentos do laudo pericial, existem inúmeras falhas com devido respeito ao perito no laudo pericial. A primeira falha, nos parece que, e eu estou até com o laudo aberto aqui, nos parece que já iniciou na fixação do objeto da perícia. O senhor perito, ele estabeleceu como objeto da perícia a redução da capacidade laborativa. E não adentrou nesse mérito. Ele basicamente avaliou a lesão e limitou-se a responder sobre a total incapacidade laborativa. E aqui, excelências, eu abro aspas até para trazer uma observação sobre a conclusão que o perito trabalhou no laudo. Abre aspas. Meritíssima, de acordo com o exame médico realizado no momento da perícia, não foi observado incapacidade laboral. Então, nota-se que o perito ele somente respondeu sobre a incapacidade laboral e não sobre a redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida à época do acidente, que era de caminhoneiro, com transporte de carga, precisando amarrar essas cargas. E o segundo ponto aqui, excelências, no laudo, que nos parece que foi muito falho, é a resposta ao quesito número 7, e que nós pedimos a especial atenção, porque é um quesito que pode induzir o julgamento em erro. Porque o quesito número 7, ele trata não da atividade que o senhor Daniel exercia à época dos fatos, que era de motorista de caminhão, mas ele fala sobre a atividade habitualmente exercida no momento da perícia. Tanto é, excelências, que o quesito número 3, esse sim, formulado inclusive pelo juízo da origem, ele questiona se o senhor Daniel tinha redução da capacidade laborativa para a atividade que ele habitualmente exercia, ou seja, à época do acidente. E esse quesito, o perito se furtou de responder. Não há resposta a esse quesito nos autos. Então, excelência, justamente por conta disso, o juízo, por não estar adstrito ao laudo pericial, e nem, no presente caso nem poderia, porquanto no nosso entendimento o laudo foi omisso nesse sentido, é que o juízo se valeu de outros elementos de prova nos autos e até, no nosso sentir, fugindo do senso comum, que é louvável, ele se valeu de outros elementos de provas no tocante à demonstração da redução da capacidade laborativa ao menos para a atividade de motorista de caminhão, que era habitualmente exercida à época do acidente. E por fim, excelências, e não menos importante, Eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para o laudo de número 1788-48426, sobre o qual o juízo intimou o INSS para se manifestar e ele manteve-se silente, operando essa preclusão nesse sentido. Esse laudo é claro ao indicar que há um desvio rotacional do quinto metacarpo, que interfere na força de preensão, e no exame de dinamometria, que é um exame utilizado ali com aparelhos para medir justamente a força de ambas as mãos, ficou demonstrado que existe um déficit de força de preensão da mão direita e que a força da mão esquerda é o dobro da força da mão direita. E o recorrido é destro, excelências. Então, isso já demonstra que a sequela aqui é grave e impede que ele exerça a atividade de motorista de caminhão, pois não consegue mais amarrar as cargas. E nesse sentido, excelências, diante de todo exposto aqui à luz do tema 416 do STJ, nos parece muito claro que, no presente caso, é inconteste que existe, mesmo que minimamente, sequela que diminui a capacidade laborativa para a função que o recorrido habitualmente exercia, ou seja, de motorista de caminhão, exigindo plena força para amarrar a carga. Inclusive, excelências, em casos mais corriqueiros de auxílio-acidente, os segurados seguem trabalhando na mesma atividade, contudo, com maior esforço. E no presente caso, desde o acidente, o senhor Daniel não mais trabalhou na mesma atividade. Foi demitido e hoje encontra-se na atividade de motorista de passageiros apenas. Posto isso, excelências, o que se pede aqui é a manutenção da sentença, que nos parece que foi profunda e se ateve aos elementos de prova dos autos, não afastado pelo laudo pericial médico, e aproveita a oportunidade para invocar aqui o princípio do indúbio pro misero, segundo o qual, havendo dúvida, mesmo que mínima, a decisão deve ser em favor do segurado, que no presente caso é o senhor Daniel, que aguarda que há mais de 10 anos o julgamento definitivo do presente feito, certo de que a justiça será feita. Agradeço a atenção de Vossa Excelência.
Obrigado, doutor Felipe. Com a palavra, a relatora.
Doutor, cumprimento o senhor. O senhor é ponta firme, está insistindo, fez sustentação oral, fez memoriais. Então, só por conta disso, eu vou pedir o adiamento do feito, senhor presidente.
Perfeito. Então, proclamo o resultado parcial, adiado por indicação da relatora. Passamos, então, ao item 390 da pauta de relatoria da juíza federal convocada Ana Lúcia Juncker. O processo é o 517.72.18.2020, o autor José Antônio Camargo. Doutora Kátia Cristina, advogada. Doutora Kátia.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. Com a palavra para a sustentação oral, doutora Kátia.
Cumprimento inicialmente, Vossa Excelência, presidente dessa colenda turma, doutor Gilberto, estendo aos demais presentes. Trata-se de uma aposentadoria por tempo de contribuição, onde foi dado, inicialmente a sentença foi julgada improcedente e em decisão monocrática pelo juiz convocado, doutor Denilson Branco, deu parcial provimento ao recurso da apelação do autor para afastar a coisa julgada e reconhecer a natureza especial de vários períodos em que se pleiteou na petição inicial. Eu não vou citar os períodos, porque eu pretendo ser breve. Foi concedida a aposentadoria em dois períodos, uma na primeira DER, em 1998, e outra na segunda DER, em 2017. E aí, observando aí no caso a opção do segurado pelo benefício mais vantajoso. Deu a prescrição quinquenal, e também determinou observância do tema 1124, ainda pendente de julgamento. Tanto o INSS como a parte autora, o seu José Antônio Camargo, interpuseram agravo interno. Então, aqui no caso, é importante enfatizar que, com relação ao INSS, o ponto aqui controvertido é apenas então somente com relação ao reconhecimento da atividade especial laborado em indústria têxtil e tecelagem, pelo enquadramento por categoria, que desde já...
Não, adiar agora mesmo, passar um na frente.
Requer seja mantido a decisão monocrática nesse sentido, uma vez que, embora a função de tecelão e outras atividades correlatas à indústria têxtil e tecelagem, não encontre classificação aqui nos decretos de 64 e de 79, conforme decidido no tema 534 do STJ, o rol de atividades de agentes e atividades nocivas previsto nas normas regulamentadoras é exemplificativo. E no presente caso, a época do labor, que aqui é todos eles anteriores a 1995, então ele vai de 1972 até setembro de 93, aqui nesses casos, é fato notório que a sua exposição ao agente ruído se deu de forma habitual e permanente, acima de um limite de tolerância, conforme, inclusive, pode ser comprovado pelos laudos anexos, embora os não acolhidos os pedidos não feitos em razão deles, é fato que eles existem e eles estão nos autos, inclusive, do processo administrativo e também, embora de empresas diferentes e de outros períodos, há que se ressaltar que a atividade dele, do autor, foi sempre em empresa do ramo de tecelagem e indústria têxtil, exercendo atividades semelhantes, diga-se, de tecelão ou de outra atividade correlata. Então, tem-se que deve ser mantida a decisão monocrática referente ao enquadramento por categoria profissional, por analogia aos decretos de 1964 e de 79, seja em face do parecer 85 de 72 do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, seja porque, e aqui é importante enfatizar, notória a exposição do segurado de forma habitual e permanente ao agente ruído acima do limite de tolerância, dispensando sua comprovação por laudo técnico ou PPP até 28/4/95. Com relação ao ponto do autor trazido no agravo interno, o ponto primeiro diz respeito a que a contagem na decisão monocrática, o relator ele trouxe que o autor prefazia em 17/4/2017 34 anos, 11 meses e 22 dias. O autor José Antônio apresentou, inclusive, no bojo do recurso de agravo, que em considerando todos os períodos reconhecidos judicialmente, administrativamente, tem-se que o autor perfazia, nessa data, 17/4/2017, 35 anos e 22 dias, fazendo, portanto, jus à aposentadoria integral e não proporcional, como trouxe a decisão monocrática. Não há como se impugnar especificamente quais períodos e quais não períodos se levou a esse cômputo menor, porque o cálculo não consta dos autos. Então, se o caso, então, se refaça para que encontre os 35 anos e 22 dias. Quanto aos efeitos financeiros, a parte autora requer seja afastada a observância do tema 1124, seja qual restar a decisão ali naqueles autos, nesse tema, uma vez que esse tema não tem aplicação no presente caso e passamos a dizer por quê. Com relação à DER de 28/12/98, tem-se que todos os documentos constantes nos autos do processo administrativo são e foram suficientes para decidir pela concessão do benefício previdenciário naquela DER, em 1998. Então, não teve nenhum documento novo trazido até então. Inclusive, as carteiras de trabalho constam devidamente nos autos do processo administrativo, assim como o formulário DS-8030 da empresa Tinturaria Textil São João Limitada, que se refere ao período de 29/5/98 a 27/12/98. O que, apesar da decisão monocrática não trazer especificamente qual seria o documento novo que justificaria aí a observância do tema 1124, quer nos parecer que poderia ser o PPP emitido em 14/1/2018. Porém, ele não teria aplicação na DER de 27/12/98, porque esse documento ele se refere a período posterior a essa DER, que é de 27/12/98 e até 14/7/2020. Com relação à DER de 2017, também tem-se que não há que aplicação do tema 1.124, uma vez que, em que pese o documento novo emitido em 14/1/2018, pense que as provas produzidas nos autos na DER de 2017 são suficientes para o julgamento e reconhecimento da atividade especial, e o PPP juntado, emitido em 2018, ele serviu apenas e tão somente para complementar, portanto, não se trata de documento novo, mas sim uma complementação daquele já existente e suficiente para o reconhecimento da atividade especial. E, por fim, com relação à prescrição quinquenal, a parte autora também requer o seu afastamento, uma vez que entende que deve ser observado o artigo 4 do decreto 20.910 de 32, e também o artigo 202 do CPC, uma vez que desde 1998 o autor vem tentando a sua aposentadoria, tiveram diversos processos, mandado de segurança, recursos, e diante, então, das interrupções e suspensões descritas devidamente no agravo interno, tem-se que aqui não há que se falar em prescrição quinquenal. Então, requer, por fim, seja negado o provimento ao agravo interno do INSS, dado provimento integral ao agravo interno do autor, para reconhecer na DER de 2017 a aposentadoria por tempo de contribuição integral, a não observância do tema 1.124 do STJ no presente caso, e também a não incidência da prescrição quinquenal com relação ao benefício de 1998, tendo em vista os períodos de suspensão e interrupção do prazo prescricional. É o que tinha a sustentar e desde já agradeço.
Cumprimento o ilustre advogado. Com a palavra a relatora. Sem som, doutora Ana Lúcia.
Pelo adiamento, por favor.
Perfeito. Por indicação da relatora, adiado o feito, resultado parcial. Muito obrigado. Passamos, então, ao item 379, de relatora desembargadora federal Cristina Mello, o advogado Danilo Pérez.
Olá.
Por Danilo, com a palavra, sustentação oral pelo prazo regimental.
Obrigado. Trata-se de recurso de ambas as partes, né? Sendo que o INSS, ele pugna, né, pelo não enquadramento de todos os períodos que foram reconhecidos como especiais, né, e sentença. Né. Inicialmente, ele alega a extemporaneidade do laudo, né, pericial, sendo que é uma prova válida, é uma prova prevista na lei processual, bem como, né, já existe aí a súmula número 68 da Igreja TNU, né, que diz que o laudo, desde que ele contemple as condições da época, ele é válido independente da época em que tiver sido produzido. Né. No ano de 1979, o autor ele trabalhou como auxiliar topógrafo. Né. Então, era uma área de mata, em que seria feito aí a plantação. Né. Então, o terreno precisava ser todo analisado, medido, se verificar as condições ali para a implantação. O autor, ele trabalhava, portanto, exposto ao sol. Né? Existe uma discussão se o calor proveniente do sol, ele poderia ser considerado como insalubre. Né? A questão é que assim, devemos nos concentrar no agente nocivo. Se o agente nocivo é o calor, independe da fonte ser natural ou não. Por outro lado, a carga solar ela já é reconhecida como agente cancerígeno. Né? Portanto, é previsto na LINAC, né? E deve ser reconhecido por o tempo como especial, uma vez que expõe da mesma forma que o calor de fonte artificial o trabalhador ao desgaste, a toda a penosidade, né, que a atividade em meio à mata e sob o sol é capaz de produzir. Né? Nos períodos de 80 a 82, o autor ele trabalhou como motorista, tendo enquadramento como função. Né? Perdão, nos períodos de 80 a 82, ele trabalhou exposto a ruído, né, proveniente da moagem de café que a gente fala que é a moagem de grande escala, utilizando um maquinário pesado, né, então é feita a moagem, a torrefação do café, e isso daí produz o ruído que foi acusado no laudo, né. Já nos períodos de 85 a 88, o autor trabalhou como motorista, enquadrava, portanto, pela função, e os demais períodos aí impugnados pelo INSS. O autor trabalhou na indústria canavieira. Né? É reconhecida aí a prática, né, no estado de São Paulo, da queima da palha, né? Uma vez que depois que você faz o recolhimento da cana, sobra-se aquela palha, aqueles restos, né? E precisa se preparar para novo plantio. Então, tinha-se até como uma atividade cultural, né, de se queimar a palha da cana, isso lança para o ar o hidrocarboneto aromático. Né? Quem já passou na região em que tem a plantação de cana nesses períodos sabe que aquilo lá é impregnante, aquilo lá gruda no vidro do carro, gruda no corpo das pessoas, então não existe um EPI capaz de impedir a contaminação desse hidrocarboneto. Né? E da mesma forma o ruído aí que era produzido pelo maquinário, né? Utilizado regularmente, em especial os caminhões e os munks, né? Que são aqueles que recolhem o fardo da cana e colocam sobre os caminhões. Já o autor, ele apela, né, com relação ao período de 77 a 78, né? Também exposto aí ao calor proveniente da carga solar. Então, aqui eu repiso o que eu já falei, é um agente cancerígeno, então, independente se reconhecer o calor da fonte natural como especial ou não, ele é um agente cancerígeno, né? A gente sabe o câncer de pele, a questão. E na década de 70, o trabalhador ali na área, na agroindústria, não tinha acesso ao protetor solar, não tinha acesso a medidas aí que impedissem essa extensa carga solar. Né? Os demais períodos, né, o autor ele trabalhou, que seria aí de maio de 78 a 9 de 78, que está no apelo autoral, ele trabalhou na torrefação de café, né? Portanto, exposto aí, repiso, né, o ruído proveniente do maquinário da moagem e torrefação. Então, é aqui a sustentação para que seja negado o provimento ao recurso do INSS, mantendo-se a R-sentença tal como lançada, não obstante, né, ao seu aditamento, a fim de se incluir também os períodos aqui que constam do apelo do autor. Era o que eu tinha a expor. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Danilo. Cumprimento para a sustentação oral. Com a palavra a relatora.
Obrigada, presidente. Novamente, peço adiamento do item.
Feito adiado por indicação do relator, resultado parcial. Muito obrigado. Então, agora, a doutora Daldice, já esgotamos a pauta em que há necessidade de sua presença, participação no julgamento. Então, chegando o horário, se quiser se retirar, fique à vontade. Eventual necessidade de feito que venha participar, venha ter sustentação oral, cujo julgamento será de vossa participação. Então, será adiado o feito, né? E será ouvida, então, da gravação sustentação oral para que a gente não tenha solução de continuidade e garanta a duração razoável do processo.
Perfeito, senhor presidente. Eu agradeço a compreensão de todos, sobretudo dos nobres colegas. Essa integração está esperada há anos, né? Então, a gente ainda recebe processos em PDF, que tem que tomar a numeração do PJE, tem que distribuir no primeiro grau, né, artificialmente, para depois pro tribunal. Então, é um trabalho insano, e quando marcou essa reunião, para mim, para nós, no tribunal, tem sido, digamos assim, num mundo digital, não é concebível mais papel, né? Mesmo que seja em PDF, né? Papel entre aspas, né? Porque na realidade ele vem em PDF. Então, é isso. Eu vou participar dessa reunião, eu vou aguardar o horário, né? E assim que eu puder, eu saio para uma outra reunião e depois para mais três reuniões. É isso.
Tá bom.
Obrigada, mas eu vou ficando aqui.
Tá bom. Então, vamos voltar ao roteiro data, né? Então, as datas das sessões anteriores foram devidamente aprovadas, como de costume. Nós tivemos uma inversão nos inícios dos julgamentos, estamos com todos os feitos lançados no PJE, como sempre informado. Eu concedo a palavra, então, ao membro do Ministério Público Federal, doutor Florêncio da Cunha, com as excusas pela necessidade de otimizar o tempo aí. Doutor, com a palavra.
Não, excelência. O Ministério Público ratifica isso em relação a todos os recursos, todos os feitos que se manifestou. E ratifica em relação a esse feito o seu posicionamento.
Muito obrigado, doutor Alceu. Agil. E vamos, então, passando agora os pedidos que a sustentação oral com possibilidade de conversar em preferência. Item 396 da 393 da pauta, desembargadora federal, relatora da audiência instantânea, o processo 590-2536, autora Aparecida Paula dos Santos. Advogada Cirilene Marques Borges. Doutora Cirilene.
Excelências, uma boa tarde.
Boa tarde. Doutora, nesse feito, há indicação de que está favorável ao seu cliente, então consulta em transformar em preferência. A proposta de voto é do parcial provimento da apelação da parte autora para, nos termos da fundamentação, reconhecer o tempo de trabalho rural no intervalo de 4/7/1982 a 24/7/91, independentemente do recolhimento de contribuição, exceto para fins de carência e contagem. Determinar a expedição de guia para indenização do tempo de trabalho rural de 25/7/91 a 30/11/94. Determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da entrada do requerimento DER 23/6/2021 e fixar os conceptários. A senhora concorda em preferência?
Sim, excelência. Só um detalhe que eu gostaria de conversar com vocês, é porque assim, até 91, o período é suficiente para a concessão da aposentadoria. Como a gente está tendo muito problema nessa indenização do período rural, porque o INSS não tem emitido as guias em tempo hábil, nem no processo administrativo, nem quando requerido no processo judicial, é possível colocar a possibilidade de se a aposentadoria, se cumprir os requisitos. Na minha contagem, cumpre os requisitos. Até 91, que ela abre mão da indenização em função da já...
Doutora, a senhora pode manifestar por embargo de declaração e a gente proclama o resultado e a senhora, então, como tem direito a optar pelo menor benefício, formula dentro do processo que somente lá que está para decidir.
Tá ótimo. Não, então,
posso proclamar?
Pode sim, excelência.
Perfeito. Então,
muito obrigada, boa tarde.
Boa tarde. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora. Passamos ao item 153 da pauta de minha relatoria, processo 5.53263-2021, autor Fernando Guerreiro Palma, advogado Felipe Francisco Parra Alonso. Doutor Felipe?
Excelência, boa tarde, me ouve bem?
Boa tarde. Com relação a esse processo, o sistema indica favorável ao seu cliente, podemos transformar em preferência, a proposta de voto é nego o provimento da apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer o tempo especial no período de 1/10/1989 a 4/8/1992, 4/1/93 a 5/3/97, de 17/11/2003 a 29/4/2005, de 30/7/2006 a 2/7/2007, incluindo o período já reconhecido na sentença, bem como para conceder o benefício aposentador por tempo de contribuição na forma do voto, observando os concessionários.
Excelência, esse já é o voto por unanimidade, excelência?
Não, é a indicativo de que está nesse sentido. Se eu concordar com preferência, eu proclamo o resultado.
Concordo, excelência, claro.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, dar provimento à apelação da parte autora. Muito obrigado, doutor.
Excelência, muito obrigado. Uma boa tarde a todos os desembargadores.
Obrigado. Igualmente. Passamos ao 91.54 da pauta de minha relatoria, processo 589.40.98.2019, autor Adelino Marcos dos Santos, a advogada Ana Cristina de Almeida. Doutora Ana?
Boa tarde.
Boa tarde. Doutora Ana, esse feito aqui indica, por enquanto, é unanimidade. A proposta de voto é nega o provimento da apelação do INSS, então parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, para reconhecer o tempo especial nos períodos de 3/3/2006, 10/4/2008, de 11/4/2008 a 7/9/2011, observados os honorários advocatícios na forma da fundamentação. Concorda em preferência?
Será mantida a sentença de procedência, certo?
Sim, e dando provimento parcial, dando provimento ao recurso adesivo.
Concordo.
Proclamo o resultado, a nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento da apelação do INSS e dar parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora. Passamos, então, muito obrigado. Passamos ao 8165 da pauta de minha relatoria, processo 5.153.72.2023, autor José Dias Neto, advogado Leonardo Félix Borges de Menezes. Doutor Leonardo.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Nesse caso, há uma proposta de voto, dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do labor desenvolvida nos períodos de 1/3/90 a 14/12/98, de 22/12/1999 a 31/12/2005, de 1/1/2006 a 17/12/2009, de 20/12/2010 a 19/12/2012, de 20/12/2014 a 13/5/2020, incluídos já reconhecidos na sentença, concedendo-se o benefício de aposentadoria especial em substituição à aposentadoria por tempo de contribuição concedida na sentença, restando mantida a concessão da tutela. Nego o provimento da apelação do INSS. Concorda em preferência?
Concordo, excelência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora e negar provimento à apelação do INSS. Muito obrigado. Passamos
ao 8191
da pauta. Muito obrigado. É de minha relatoria, o processo 525.73.37.2024, autor João Pedro Rodrigues, advogado Isabel Midian Alcântara. Doutora Isabel?
Aqui, excelência.
Nesse caso, a proposta de voto é né, propriamente a apelação da autarquia federal, observando-se no que tange ao verbo honorário, os critérios estabelecidos no presente julgado. Concorda em preferência?
Concordo, excelência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento da apelação da autarquia federal.
Obrigada.
Passamos ao item 384 da pauta de minha relatoria, processo 5.463.72.2021, autor Clóvis Fernandes Essêncio, advogado Fábio Nicolatelli de Souza. Doutor Fábio?
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Proposta de voto, nesse caso, é rejeita preliminar do parcial provimento da apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade da atividade no período de 1/2/77 a 5/5/97 e determinar que a autarquia federal efetue revisão da RMI e da aposentadoria por tempo de contribuição a contar da data do pedido de revisão administrativa 1/12/2014, com os consectários conforme fundamentado. Concorda em preferência?
Concordo, excelência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e dar parcial provimento à apelação da parte autora. Obrigado. Item 386 da pauta de minha relatoria, o processo 525.28.46. É autor Silvio Longo, advogada Ana Carolina Escudeiro. Doutora Ana? Doutora Ana. Passamos então ao item, o do item 297, já tem informação de que houve desistência da sustentação oral por meio de mensagem. Passamos ao item 378, relatoria da desembargadora federal Cristina Mello, o processo 5914-056-15-2019, autor Eva Aparecida Dias, advogado Carlos Daniel Piol Tax. Doutor Carlos Daniel. Doutor Carlos Daniel.
Não se encontra, doutor.
Tá. Passamos ao item 382 da pauta, relatoria da desembargadora federal Cristina Mello, processo 5207-33588-2019, autor Rosalina Soares dos Santos, advogada Marina Leite Agostinho. Doutora Marina.
Olá, boa tarde, excelência.
Boa tarde. Doutora Marina, proposta de voto nesse caso é NEC provimento da apelação do INSS diante da procedência da ação nos termos da fundamentação. Concorda em transformar em preferência?
Sim, concordo.
Perfeito. Então, proclamo o resultado da nona turma por unanimidade decidiu negar provimento da apelação do INSS. Passamos, então, ao item 344 da pauta de relatoria da juíza federal convocada Ana Lúcia Yucker, processo 588-7611-2020. Autor Edson Tosta Filho, advogado Rafael Riquete Fernandes Vitória. Doutor Rafael.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. A proposta de voto nesse caso é nego provimento agravo interno interposto pelo INSS ou provimento agravo interno interposto pela parte autora. Concorda em preferência?
Concordo.
Perfeito. Então, proclamo o resultado, a nona turma por unanimidade de negar provimento agravo interno interposto pelo INSS, dar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora. Muito obrigado.
Obrigado, excelência.
376 da pauta. É a juíza federal convocada Ana Lúcia Yucker, processo 5011-65502-2021. Autor Edivaldo de Jesus Rocha. Advogada Fariane Camargo Rodrigues. Doutora Fariane.
Boa tarde.
Boa tarde. Doutora Fariane, a proposta de voto nesse caso é negar provimento ao recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária e por dar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício seja fixado no momento da liquidação do julgado. Concorda em preferência?
Eu não, excelência, vou preferir sustentar.
Perfeito. Então, a senhora aguarda só um minuto. Nós vamos passando aqui para os outros aqui para poder otimizar o andamento.
Doutor, seria só o 386 e 378 que o senhor já chamou.
Tá. Então, item 386. Doutora Ana Carolina Escudeiro. Outro item.
378, doutor.
378, doutor Carlos Daniel Piol Tax. Perfeito. Doutora Fariane, com a palavra, sustentação oral pelo prazo regimental.
Obrigada, excelência. Só para confirmar, é o item de relatoria da doutora Ana Lúcia, esse primeiro, né?
Não tem primeiro, só tem um.
Eu tenho dois processos hoje em pauta.
Não, o que está sendo chamado agora é esse que eu falei.
É o item 376?
É o 376. É o Edivaldo de Jesus Rocha. Só esse que eu estou me chamando agora.
Tá certo. Agradeço, excelência.
Está faltando qual, Clara?
É nesse que a senhora vai ter a sustentação oral.
Perfeito. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Cumprimento na pessoa do senhor presidente, estendendo a todos os demais que acompanham essa sessão de julgamento. O caso em tela, excelências, eu vou me ater tão somente ao ponto controvertido que eu sei o posicionamento dessa turma de deixar para discussão na fase de liquidação conforme os critérios que vierem a ser definidos no tema 1124. Porém, no caso em específico, a parte autora sustenta que sequer venha a ser aplicada essa tese por dois motivos muito simples. O objeto da controvérsia envolve o reconhecimento de atividade especial prestado na condição de limpeza nas dependências de hospital. E houve o devido fornecimento e juntada do PPP do Hospital Oswaldo Cruz, que abrange os 25 anos necessários para a aposentadoria desde a fase administrativa, tendo sido esse o fundamento que levou à sentença no reconhecimento do período da atividade especial. O objeto que veio a se cogitar a aplicação aqui do tema 1124 se resume à empresa real, Bemetéria, em que também a atividade era em ambiente hospitalar, prestada nos intervalos de 89 a 90. Contudo, excelências, em que pese o PPP tenha sido juntado após a propositura da ação, nós temos aqui duas situações. A primeira delas é que esse período ele é insignificante aqui para a concessão do benefício da aposentadoria especial. A ação ela postulava um reconhecimento total de 27 anos de tempo especial. E mesmo que tirássemos esse intervalo, teríamos aqui a manutenção dos 25 anos de atividade especial necessários para concessão do benefício. De outro lado, nós temos ainda, em observância ao princípio do Temus Regit Actum, a observância do enquadramento, dispensando-se aqui a apresentação do PPP para este período, esta função. De modo que, mais uma vez, teríamos aqui como dispensável o PPP juntado na propositura da ação como prova indispensável para a configuração do direito concedido pela sentença. E diante destes pontos, entendemos aqui que deve ser reconhecido e provido o recurso da parte autora sem a ressalva de fixação na fase de liquidação, uma vez que há prova contundente juntada já na esfera administrativa e que não foi alterada na via judicial, de modo a propiciar o reconhecimento da atividade especial e concessão do benefício desde a DER. Eram esses os pontos que eu queria destacar em tribuna e eu aguardo o julgamento por vossas excelências.
Perfeito. Cumprimento a doutora Faliani pela sustentação oral. Neste caso, aí, há indicação de que será adiado feito por duas razões, uma por indicação da própria relatora e outra porque a doutora Daldice ela teria uma participação numa reunião, então se ela não participou, não acompanhou essa sustentação oral, ela vai ouvir e depois vai prolotar o voto. Ok? Muito obrigado, doutora Fariana. Vamos prosseguir então para os outros aí. Agora então estamos chamando aqui para o item 168 de minha relatoria, o processo 534-8031-2022. Autor João Carlos Pinheiro de Macedo, advogado Felipe Carlos Teixe Buzano. Doutor Felipe.
Não, doutor, estou localizando aqui, doutor.
Felipe Carlos, não?
Não.
Vamos para o item 188 da pauta de minha relatoria, o processo 500-5698-11-2022, Aparecido Viana Júnior, advogada Fariane Camargo, para sustentação oral, com a palavra.
Obrigada, excelência. Este caso envolve a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição na regra do pedágio 50%. Eu aqui não vou explanar a respeito da sentença de parcial procedência, uma vez que não houve recurso do INSS, sendo já a parte controvertida. O recurso da parte autora, por outro lado, ele busca o reconhecimento da atividade especial prestada na empresa Ford, por meio de uma terceirizada, entre o período de 2002 a 2019. A função desse segurado na empresa era de controlador de testes. Então, ele fazia os testes dos protótipos dos veículos e o PPP que foi inicialmente fornecido pelo empregador revelou tão somente a presença do ruído. Todavia, desde a postulação inicial, a parte autora anexou aos autos um laudo judicial realizado em outra demanda previdenciária, identificando ali exatamente a mesma empresa, função idêntica através do próprio PPP desse funcionário paradigma, evidenciando a descrição exata das atividades entre eles. E neste laudo pericial, nós tivemos ali um cenário de provas diferentes, porque além do ruído, que de fato estava abaixo dos limites de tolerância, o que se averigou também é um contato habitual e permanente com produtos químicos compostos de hidrocarbonetos aromáticos e especialmente a exposição dele à periculosidade, uma vez que estes testes também perfaziam de forma habitual e permanente o manuseio de bomba de combustíveis. E aqui, excelências, eu vou colocar algumas situações para a gente elucidar o caso concreto. Nós sabemos que o PPP ele é emitido por força de uma orientação do INSS nos termos de um manual que discorre que os agentes nocivos devem estar lançados no decreto regulamentador. O meu foco aqui vai ser o lançamento da figura da periculosidade que foi atestada no ambiente laborativo deste segurado. Se nós formos seguir as regras do INSS de emissão e elaboração do PPP, os empregadores eles não poderiam elucidar o risco periculosidade no PPP para períodos posteriores a 97, pela simples razão de que não há essa informação expressa nos decretos regulamentadores. Nós sabemos que há uma construção vinculante da jurisprudência através do tema 534 do STJ, no sentido de permitir, no âmbito da Justiça Federal, o reconhecimento da atividade especial por periculosidade, mesmo após 97. E aqui, excelências, que eu vou trazer uma discussão, porque ainda que fôssemos adotar o posicionamento que até então vem sido lançado por essa colenda turma, de que o segurado deveria provocar uma retificação do PPP na Justiça do Trabalho, nós não teríamos êxito na correção deste PPP, uma vez que há a vedação do empregador lançar a informação da periculosidade no documento. De modo que seria, portanto, inviável e desnecessário aqui no presente caso o ingresso de uma ação trabalhista ou se adotar esse posicionamento de a prévia discussão na seara trabalhista para fins de periculosidade, que é um dos argumentos adotados pela parte aqui em seu recurso. E com estes pontos, excelências, me parece que aqui teríamos duas soluções para essa tese controvertida. A primeira delas seria, de fato, converter o feito em diligência para uma nulidade da sentença e propiciar a produção da perícia técnica in loco, a fim de confirmar o que a contraprova técnica ofertada pelo segurado já elucidou desde o princípio. E o segundo ponto, que na visão dessa patrona seria o mais coerente e que atenderia ao princípio da economia processual, seria a utilização e valoração da prova juntada como emprestada. E aqui eu reforço mais uma vez, excelências, que nós estamos diante de uma função exata, o PPP do autor desta demanda e do autor da demanda cujo laudo ora objetiva ser acolhido como prova emprestada, é exatamente o mesmo. A função é idêntica, o setor é idêntico, houve a confirmação do ambiente de trabalho pelo representante legal da empresa e houve participação do INSS naquela perícia, ainda que eles não tenham comparecido no ato. E diante ainda da situação do exercício do contraditório nesta demanda, em que o INSS não se opôs em momento algum quanto ao aproveitamento dessa prova emprestada, a parte autora requer que seja, nos termos do CPC, em seu artigo 372 e precedentes dessa própria turma, valorado e acolhido o laudo judicial juntado nos autos como prova emprestada. Porque, dito isso, excelências, teríamos aqui o adimplemento dos requisitos legais para concessão do benefício pela série das transitórias já mencionadas. Eu agradeço a atenção de todos. Eu peço escusas pela minha voz, está um pouquinho rouca, mas eu acredito que tenha me feito entender. Obrigada.
Obrigado, cumprimento a doutora Fariana, a voz está muito clara, se expôs muito bem, como sempre. Esse feito eu vou adiar por uma sessão para depois meditar melhor sobre a sustentação oral. Muito obrigado. Resultado parcial, então, adiado por indicação do relator, assim como o anterior. Vamos para o item 385 da pauta de minha relatoria, o processo 508-38102-2023, autor André Luiz Pereira, advogada Josiane Zanardi Parodi. Doutora Josiane?
Olá, boa tarde.
Boa tarde, doutora Josiane. A senhora está com a palavra para sustentação oral, pelo prazo regimental.
Boa tarde, excelência. Cumprimento a todos na sua pessoa. E hoje nós estamos aqui para falar do caso do André Luiz, que é um mandado de segurança para tentar fazer com que o INSS realize a ordem de pagamento interna. O caso é que ele fez um pedido de aposentadoria, teve um provimento de acordo no Conselho de Recursos em 14 de dezembro de 2020,
O processo baixou logo em seguida para o INSS e por mais de um ano isso ficou sem cumprimento. Houve um mandado de segurança inicial, que não é esse, foi um outro mandado de segurança, impetrado em 19/5/2021, aonde o INSS foi citado para dar cumprimento ao acórdão do CRPS, onde havia provido o recurso da parte e concedido a aposentadoria. O INSS foi citado para prestar esclarecimentos e já fez o cumprimento da implantação do benefício. No entanto, houve a implantação, como consta nos autos deste mandado de segurança que está sendo juntado hoje, julgado hoje, o servidor realizou como concessão judicial, mas na verdade não foi uma concessão judicial. Foi um processo reconhecido direito no Conselho de Recursos, que por inércia e demora na implantação, o senhor André teve que impetrar um mandado de segurança para que isso fosse implantado. Só que na hora da implantação, o servidor colocou o código como decisão judicial. E vem utilizando essa narrativa para não realizar o pagamento do PAB referente ao período atrasado, que é desde a DER de 28 de junho de 2016 até a véspera da implantação do benefício, que aconteceu em 19/7/2021. Então, aqui não se trata de uma ação de cobrança, não se trata de querer fazer uso do mandado de segurança para que o INSS pague um valor que não está controverso. Não é essa a questão. E, infelizmente, na sentença de primeiro grau, esse foi o entendimento do juiz, porque foi a narrativa do INSS. Aqui nós estamos falando de um erro na implantação do benefício, onde o servidor, não sei se propositalmente ou sem querer, implantou ele como se fosse de ordem judicial, mas na verdade era apenas uma obrigação que estava sendo cumprida do mandado de segurança, sendo que, ressalte-se, após a implantação ainda houve um recurso de pedido de revisão interno que foi protocolado no CRPS, mesmo com o autor recebendo esse benefício. E o julgamento disso não deu em nada, conforme consta no processo que a gente está discutindo agora. Então, aqui a gente tem um direito líquido e certo do senhor André, porque ele já vem recebendo essa aposentadoria que foi implantada desde 2021, maio de 21. Mas até agora a gente não conseguiu fazer com que ele recebesse os valores acumulados entre a DER, que é de 16, até a efetiva implantação, que aconteceu em 2021. E nós precisamos corrigir isso de alguma maneira. Já houve, conforme comprovado nos autos, vários pedidos de pagamento não recebido e foram indeferidos com a justificativa de que o processo foi implantado por ordem judicial. Então, excelências, eu venho aqui hoje pedir provimento ao recurso, porque não se trata, mais uma vez, de ação de cobrança. Aqui se trata de determinar que o INSS cumpra o PAB, que ele faça o PAB de acordo com o que determina a portaria interna e garante a nossa Constituição. Eu peço provimento, essa é a minha sustentação, eu agradeço a oportunidade.
Muito obrigado, doutor Luciano. Eu indico, então, para adiamento, por essa sessão. Muito obrigado. Então, proclamo o resultado parcial, adiado por indicação do relator. Passamos ao item 387 da pauta de minha relatoria, processo 511-3571-2022, autor Antônio Ferreira Silva Neto, advogado Danilo Christian ou Murilo Suave Marcondes.
Doutor Danilo.
Doutor Danilo, com a palavra de sustentação oral pelo prazo regimental.
Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o ilustre presidente da sessão, bem como estender os cumprimentos aos demais pares, né, nobres desembargadores, e os presentes da sessão com todo o devido respeito e acatamento. Trata-se, excelência, de um pedido de conversão de tempo especial em comum, cumulado com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. O apelante, o senhor Antônio, ele era agente penitenciário de 1994 até 2016, o qual a atividade já consta como insalubre. E no ano de 2019, ele deu entrada no requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição, requerendo, né, o cômputo do tempo de agente penitenciário, convertendo em especial, né, para comum, e, consequentemente, a concessão da aposentadoria. Desde o início, já anexou o devido CTC, né, certidão de tempo de contribuição, já averbado a questão da periculosidade, porém, foi indeferido pelo INSS. Proposta, então, ação, sobreviver a sentença e, no breve relato da fundamentação, o juiz Acó entendeu e extinguiu a ação com base na ilegitimidade passiva do INSS, alegando que não há previsibilidade para conversão do tempo do regime estatutário para o regime especial estatutário para o regime comum, com base no artigo 125 do parágrafo 1º, artigo 125, parágrafo 1º, decreto 3048 de 1999, que versa sobre a vedação da conversão. Ainda também no outro ponto da sentença, destacou que o apelante, no caso o senhor Antônio, não trouxe no momento da ação a certidão de tempo de contribuição já averbado do tempo especial pela então entidade pagadora à época, a SP Prev. Sendo assim, julgou o extinto feito resolução do mérito pela ilegitimidade passiva do INSS. Contudo, na nossa apelação, nós somos bem sucintos, fizemos apenas 13 folhas e trouxemos a seguinte informação. O Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário 10.14.286, tratou o tema 942 de repercussão geral, e que é um caso semelhante. Era um servidor estatutário que, né, trabalhava, no caso, trabalhava com agentes químicos e pediu a conversão do tempo especial estatutário para comum para poder se aposentar. O STF, nesse caso, ele analisou a constitucionalidade do artigo 29, inciso 2 da Lei 8.203/91 e firmou o entendimento que é cabível a conversão do regime especial estatutário em regime comum, e até 40%, vedando somente a questão da data limite, que seria a emenda constitucional 103/2019. Sendo assim, o período que o apelante elaborou foi de 1994 até 2016. E é de rigor salientar, excelência, que o agente penitenciário é comprovadamente uma atividade, né, insalubre e, além de perigosa, né? E no caso em tela, conforme o ID 243.00/2015, toda a documentação estava ali comprovada. Então, não havia por que o juiz Acó afirmar quanto à omissão dos documentos necessários para a entrada do requerimento administrativo e, consequentemente, do processo judicial. E sendo assim, excelência, a gente pede o provimento da apelação com base nesse tema proposto pelo STF, tendo de rigor, então, a concessão da aposentadoria, reconhecendo a conversão do tempo especial estatutário em tempo comum e, consequentemente, aposentadoria. Essa é a nossa fundamentação. Boa tarde a todos. É o que a gente requer.
Obrigado, doutor Danilo, por sustentação oral. Eu indico esse feito para adiamento. Então, proclamo o resultado parcial, o feito adiado por indicação do relator. Muito obrigado.
Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos. Mais uma chamada, item 168, de minha relatoria, processo 534-8031-2022. Autor João Carlos Pinheiro de Macedo. Advogado Felipe Carlos Buzano. Bom, de forma genérica, consulte algum advogado que se inscreveu para sustentação oral e que não foi chamado, que se manifeste. Bom, não tendo havido nenhuma manifestação, e tendo em vista que foram inseridos no PJT todos os votos, anotações, divergências, pedidos de vista, retiradas de pauta e adiamentos, e com manifestação do Ministério Público Federal, consulto os meus novos pares se há algum voto que queira destacar ou se podemos proceder ao julgamento conjunto dos feitos em que não houve adiamento, retirada de pauta ou pedido de sustentação oral na forma como consta dos lançamentos já no PJE.
Então, ante a concordância da turma julgadora, proclamo os resultados constantes no PJE, cabendo à secretaria realizar os devidos apontamentos, inclusive as particularidades da presente sessão, em ata, e nada mais havendo a ser apresentado, declaro encerrada esta sessão às 15 horas e 25 minutos, agradecendo a todos.
Obrigado, obrigado, boa Obrigada. Tarde.
Boa tarde. Obrigado, boa tarde.
Obrigada
obrigado.
A todos, obrigado. Boa tarde.
Obrigado.
Boa
tarde. Boa tarde.
Mariana.